O bandido, o que que ele é? Ele é um camaleão. Um dia ele vem de entregador, um dia ele vem de cabo de TV, um dia ele se finge de qualquer coisa, e a segurança tem que ser exatamente o contrário disso. A segurança tem que ser uniforme, fixa, mostrar presença, mostrar que você já está vendo antes mesmo dele atacar. E se ele atacar...
Ken Gilad, ele é CEO da Agana, empresa com 12 mil colaboradores e uma das líderes no segmento de segurança patrimonial.
Hoje a gente tem muito problema de violência urbana, dia a dia, também de segurança de condomínios. Naquela época o sequestro estava muito em evidência, também é uma das especialidades, e foi assim que a Agana nasceu.
Não é simplesmente alocar homens em alguns pontos, não é uma commodity, é uma inteligência que vem junto de toda essa prática de se fazer uma boa segurança.
A gente trouxe para o nosso ideia de segurança colaborativa e que, em primeiro lugar, trazem uma comunicação visual, ostensiva, uniforme, profissional, que mostre ao bandido que já não é mais um projeto de alguma coisa que está sozinho.
A gente, obviamente, que teve uma mudança de governo muito drástica, que trata a criminalidade de formas muito diferentes.
Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos sendo violentada, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular.
E eu, particularmente, e boa parte das pessoas que convivem ao meu redor, tem sofrido com assaltos, tem sofrido com violência e tem sentido um aumento muito grande da criminalidade. Você que está muito presente nesse universo, o que você tem sentido aí nesse último ano de governo? Tem piorado? Tem melhorado? Continua igual? Hey, me conta um pouco assim... A Agana, a história da Agana, o que que ela é hoje? Dá um pouco da dimensão, do tamanho do negócio que tem tantos anos aqui.
Legal. Bom, Agana, primeiro o nome, vem do hebraico, significa defesa ou proteção. A Agana hoje é uma empresa de 13 mil colaboradores, é a empresa que começou na área de segurança em condomínios, até hoje ela é líder nesse segmento de segurança de condomínios, de todos os tipos, né? O mercado de imobiliário mudou muito em São Paulo, então condomínios clubes, condomínios gigantes, pequenos, para todos os públicos, e muitos outros segmentos que muitas pessoas nem imaginam, mas galpões industriais, grandes empresas importantes e conhecidas de tecnologia, universidades, hospital. Então, de todas as áreas, quase todas as áreas, a gente se especializou para fazer diferente.
E por que segurança?
Os fundadores são ex-militares, seguiram carreira militar, mais de 30 anos no serviço militar em Israel. Ambos não são israelenses, mas um inclusive é brasileiro, nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, até os 13 anos de idade, se mudou para Israel, seguiu carreira militar. E até que na década de 90 voltaram ao Brasil com algumas outras ideias, um momento que Israel estava passando por um momento econômico difícil. E aqui no Brasil a segurança, como agora, não mudou. Naquela época também era um problema um pouco diferente do que hoje. Hoje a gente tem muito problema de violência urbana, do dia a dia, também de segurança de condomínios. E naquela época o sequestro estava muito em evidência, que também é uma das especialidades. E foi assim que a Agana nasceu. Começo por consultoria, muita gente querendo saber como se proteger, né, do sequestro, da segurança, e aí a Agana nasceu nesse contexto.
Aí imagino que nesse momento, muito VIP, né? Com pessoas que têm muito condição financeira elevada, né? Ninguém vai sequestrar quem não tenha, né, patrimônio.
Naquela época, o sequestro ele realmente visava um valor muito alto. Os sequestrados eles também ficavam muito tempo em cativeiro. E aí um estudo interessante, que o valor pago para um sequestro, ele acaba sendo 5% do valor inicial pedido. Você vê como uma negociação, e você não ceder a uma pressão, o que pode acontecer inclusive de você pagar o resgate nem o refém não ser libertado. Então uma negociação é super importante. E os bandidos também entenderam isso, né? Além da criação de uma divisão de sequestro, que funcionou super bem, pegou as quadrilhas, etc. e tal. E os bandidos entenderam também que era melhor ir baixando o valor, sequestrar, fazer isso por atacado, né? Infelizmente. E é mais ou menos o cenário que a gente está hoje. É melhor pegar um celular ou 10 celulares por dia e você tem menos risco, né? O que é a situação que a gente está vendo hoje. Essa é um pouco também da migração da violência.
Meu pai trabalhou, acho que 15 anos no Pão de Açúcar e próximo do Abílio Diniz. E ele teve próximo na época do sequestro, foi muito impactante assim para o Brasil, para a família então nem se fala. Meu pai diz que ele se transformou como pessoa, assim. E foi assustador, né? Quando você escuta a história ou você lê o livro, você vê que os bandidos estavam muito bem preparados, né? Não é que foi um negócio assim, pô, vamos lá. Não, parece que tinha gente de fora que estudou durante muito tempo. Era um nível de sofisticação muito grande, né? Hoje ainda tem esse tipo de coisa?
O planejamento, ele é fundamental na vida do bandido. Mesmo do que rouba celular. Se você perceber vários vídeos que já foram distribuídos pelo WhatsApp, você vê uma pessoa andando na rua com o celular, você vê um cara de bike que ele passa para um lado, ou seja, ele já olhou, já pensou, tá pensando na cabeça como atacar, ele volta e faz o ataque. Então a questão do planejamento, mesmo no nível amador, ela existe. Pode ser um planejamento ruim, né? Mas algum tipo de planejamento ela existe, e tem aqueles, lógico, que são os doidos e que não pensam em nada, também existe. Esse tipo que é mais planejado, do tipo que você descreveu do Abílio Diniz, ele não tem essa necessidade mais de acontecer hoje, pelo tipo de violência que existe e pelo que eu falei. Ou seja, não precisa mais planejar como sequestrar uma pessoa que tem super segurança e ficar com ela um mês para ainda depois correr o risco de receber 5% do valor e ser preso. É muito melhor fazer um crime menor, que precisa de um planejamento muito menor do que esse, mas precisa de um planejamento, e para fazer a sua ação. Por isso que, para as pessoas, por isso que algumas recomendações defensivas e de precaução, mesmo que sejam pequenas, elas funcionam, porque o bandido, quando ele se planeja, ele vê duas vítimas, ele vai escolher a que está mais fácil.
Sempre é mais fácil.
Por um planejamento, claro.
Quando você fala especificamente sobre sequestro, qual que é o momento que vocês atuam? É um trabalho preventivo? É para evitar que isso ocorra?
Toda segurança, existe dois tipos de segurança, a de prevenção e a de reação. Sempre que você fala em segurança privada, você fala em prevenção e não em repressão ou em reação. Então, tudo que a gente faz é com essa questão de prevenção. Ainda na segurança pessoal, a gente tem vários clientes, mas não é a parte grande da empresa hoje. Mas, para uma curiosidade, falando em prevenção, o segurança pessoal, guarda-costas, ele deve ou não usar um óculos escuro, né? E a resposta é que ele não deve usar. Por quê? Muitas pessoas podem pensar, não, mas ele está de óculos escuros, o bandido não sabe se ele está vendo, não está vendo. Exatamente isso, o bandido não sabe se ele está vendo, você está dando a chance dele atacar. Uhum. E aí aí já não virou uma prevenção, virou agora para ver quem é melhor que quem.
Enquanto é melhor ser ostensivo.
É melhor você ser um segurança bom, sem óculos, e você já vê o bandido lá do outro lado da rua. E se você olhou ele, ele viu você...
Vai oprimir,
ele vai preferir ir para um outro lugar. Esse mesmo conceito, a gente vai falar mais adiante, mas a gente trouxe para a nossa ideia de segurança colaborativa, uhum, com, né, totens de câmeras que tem pela rua, principalmente em São Paulo, e que, em primeiro lugar, trazem uma comunicação visual, ostensiva, uniforme, profissional, que mostre ao bandido que já não é mais um projeto de alguma coisa que está sozinho. Tem alguma coisa que está vendo ele de um lado, tem uma coisa que está vendo ele do outro, o mesmo sistema, um pouco mais adiante. Então, é a mesma lógica do segurança de guarda
security. Essa é a co-security.
Essa
é a co-security. O primeiro projeto foi na Gabriel? Monteiro da Silva?
Não, o primeiro projeto foi na Vila Nova Conceição.
Foi na Vila Nova.
A gente tem vários clientes ali, a gente pensou, bom, a gente tem vários clientes, a gente faz a segurança do prédio, e como é que a gente poderia unificar essa segurança dos prédios? E aí nasceu essa questão dos prédios colaborando entre si, e aí nasceu essa ideia na Vila Nova Conceição, e ela foi migrando pouco a pouco para outros bairros também. E a Gabriel Monteiro da Silva, ela foi um projeto muito legal, né? Hoje ela é totalmente monitorada e já tem até depoimentos de várias pessoas de lá de como a criminalidade caiu só pelo fato, não só lá, em outros lugares também, só pelo fato que você passa a ter esse tipo de comunicação, e que o bandido, com um planejamento, ele prefere ir para um lugar que é mais fácil. Isso quer dizer que ele não vai fazer? Não. Não tem essa pretensão de colocar vários totens como comunicação e que acabou a criminalidade. Não é tão simples assim. Mas isso ajuda. E aí, obviamente, que tem que ter outras características do sistema que vão beneficiar você, caso aconteça. Como é que a gente pode melhorar, e muito, principalmente, o trabalho da polícia, que quer trabalhar, que faz um bom trabalho, mas que também carece de ferramentas.
Então, aí o que a gente está falando é um conceito da gente ampliar monitoramento nas cidades, por iniciativa privada. Então, os condomínios, as lojas pagam uma mensalidade, é assim que funciona?
É um sistema colaborativo. Então, cada um contrata o seu. Salvo alguns casos, como o próprio caso da Gabriel, que tem uma associação, que eles se
juntam. Aí é pela associação.
Mas o 90% é um condomínio ou um comércio que entende que ele vai colocar um sistema que não vai só beneficiar ele, mas também vai beneficiar o vizinho dele. Uhum. Né? Porque uma das câmeras olha justamente o outro lado da rua. E aí o vizinho dele fala, poxa, o meu amigo aqui na frente, ele colocou uma câmera que está me olhando. Quem sabe eu vou retribuir também, eu vou colocar uma que olha além da minha calçada, mas olha ele também. E pouco a pouco você constrói uma rede de segurança. E assim, a gente está super acostumado com redes sociais. Uhum. Né? E se eu estou em qualquer rede social que você nomear, se eu estou sozinho, não tem graça nenhuma. Mas se todos meus amigos estão nela, é maravilhoso. Essa rede de segurança que a gente está construindo tem essa mesma lógica. Então, São Paulo não faltam câmeras, mas é cada um por si. O que a gente está construindo agora é ser nós por todos. Uhum. Né? Então, você está entrando numa rede. Então, quando você contrata um sistema e uma câmera, você não contratou uma. Hoje, você contratou quase 3.500 câmeras em São Paulo. Então, pode acontecer alguma coisa num outro lugar, mas o bandido vai parar próximo da tua rua. E a gente pode já saber disso. E como ao contrário, pode acontecer alguma coisa na tua rua e o bandido vai ser pego em outro lugar. Então, tem vários cases muito interessantes. É óbvio que a tecnologia tem muito, muito, muito a evoluir. Mas é meio ovo e a galinha. Não adianta a gente esperar a tecnologia. Falar, bom, mas e agora? Agora tem que construir a infraestrutura. Uhum. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje é construir uma infraestrutura capaz de que, com o passar do tempo, melhora da tecnologia, você dando upgrade no sistema e você melhorar, mas com uma infraestrutura já existente.
Especialmente agora com inteligência artificial, né? Porque acho que treinando os modelos e associando os eventos que ocasionam roubos, assaltos ou qualquer tipo de situação que traga perigo, vai ser muito mais fácil você detectar e ser mais incisivo em garantir que não ocorra, né?
Não tenha dúvida. Hoje a inteligência artificial na área de segurança, ela está muito longe ainda do que a gente está vendo no ChatGPT, que você põe qualquer assunto, ele te faz um resumo pronto, você ainda tira 10 na prova, né? Ou no trabalho. Ainda não está assim. E ela até consegue reconhecer algumas coisas. Então, um carro na contramão, eventualmente uma moto numa calçada, apesar que isso, até onde que isso é suspeito no Brasil, com o iFood, toda hora entregando nos prédios, então, moto na calçada é comum.
Comum.
Né? Mas não tenha dúvida que vai melhorar muito. Algumas coisas já servem, mas não aquilo que a gente sonha ainda, mas a gente vai chegar lá.
E você falou esse lance das entregas, e às vezes eles assaltam, inclusive, disfarçado de entregador, né?
O bandido, e aí vem um conceito interessante. O bandido, o que ele é? Ele é um camaleão. Um dia ele vem de entregador, um dia ele vem de cabo de TV, um dia ele se finge de qualquer coisa, de um moleque que mora lá no condomínio, ele vem com roupa de escola. Ele vem falando no celular, com bonezinha, como se ele fosse um moleque de 13 anos, mas ele tem 18, ou 17. E aí ele invade dessa forma. Então, cada dia o bandido é outra coisa. E a segurança tem que ser exatamente ao contrário disso. A segurança tem que ser uniforme, fixa, mostrar presença, mostrar que você já está vendo antes mesmo dele atacar. E se ele atacar, óbvio, você tem que estar pronto.
O Brasil tem uma questão daquele assim, não sei, eu sei que você não nasceu aqui, a gente vai contar essa história. Que aquele lance assim, você sabe com quem você está falando? Que às vezes eu percebo que essa incisão, essa força, às vezes eles vêm disfarçados de policiais, né?
Sim.
A gente tem contato com um policial lá também por questões de segurança e tal. E outro dia apareceu um disfarçado de policial civil, com um crachazinho e tal. É isso. Porque chega no segurança e ele fala, não, é policial, então vou deixar entrar. Mas, na verdade, é um ladrão. Quanto que isso impacta na segurança em si?
Primeiro, você me lembrou de um case, a gente começou a falar de sequestro, e eu lembrei de um case de um caso muito famoso, que pegaram um empresário importante de São Paulo também, com uma batida policial falsa.
Falsa.
E ele foi parar e ele foi sequestrado. E para isso, uma das formas para o sequestro, a resposta para isso, é que você é obrigado a mudar a sua rotina. Como é que você faz para montar uma falsa blitz policial sabendo que você vai passar lá? Com certeza você vai passar lá, naquele horário, naquele momento. Então você pode montar uma blitz policial falsa que vai durar 10 minutos e você vai pegar ele. Então mudar rotina, horário e trajeto, no caso do sequestro, é super importante. Na minha opinião, sobre quem você está falando, ou você não sabe quem eu sou, uma variante, variante clássica, Brasil, felizmente, melhorou muito nos últimos 20 anos, de uma forma absurda. A gente tem um conceito na segurança, que a gente fala, é o primeiro conceito na segurança, que chama-se respeito mútuo. Ou seja, se não existir um respeito entre a segurança e o assegurado, nada vai funcionar. E esse é um exemplo. E para instituir esse respeito há 20, 26 anos atrás, quando a HANA nasceu, a gente trouxe uma inovação, que é o uniforme dos seguranças. Então hoje você está vendo aí os seguranças, até hoje, de terno e gravata, foi uma inovação que a Gana trouxe naquele momento e tinha dois propósitos. Primeiro, elevar o respeito que as pessoas tinham pelo segurança, porque antes ele também estava mal vestido.
Legal.
Enfim, né? Então ele também tem que saber se colocar, né? Falar bem, cordial. A gente tem um conceito para isso, conto também depois sobre como é que o segurança deve se portar, misturando cordialidade, mas firmeza ao mesmo tempo. E a questão do terno ainda tem uma questão de segurança para deixar dúvida se existe a presença de armas ou não. Hoje são outros tempos, inclusive com o tempo maluco que está fazendo em São Paulo, então dá para começar a rever. As pessoas também já, como falei, melhorou, então a gente também respeita quem está de camiseta, pode ir para uma reunião, né? Isso está tranquilo já, principalmente nos últimos anos. Eu vejo que isso melhorou, mas até hoje tem casos de que você vê, depois de invasões, mas né, próprios depoimentos de porteiros, mas eu achei, mas eu pensei, tudo isso também por medo de repressão. Então, ainda é um ponto a ser melhorado, embora melhorou bastante.
Muito interessante isso. Vamos dar um passo atrás. Você não nasceu no Brasil, né?
Não, nasci em Israel.
Me conta um pouco da sua história, como é que você veio parar aqui? Como é que foi lá?
Legal, nasci em Israel, eu vim ao Brasil com 12 anos de idade, então eu passei a minha infância lá. Uma infância muito bacana, com muita liberdade, né? A gente está passando agora por um momento super difícil, obviamente, como outros na história do Estado de Israel, né? Desde a sua criação, desde a sua própria guerra da independência. Mas é uma infância que, obviamente, ela mistura esse lado militar, que é necessário para a sobrevivência do país. Então, meu pai seguiu carreira militar, então, obviamente, que eu tenho essa lembrança bastante forte. Qualquer pessoa com 18 anos se alista ao exército, faz 3 anos e depois, basicamente, 1 mês por ano, 3 semanas por ano, por mais 30 anos. Então, também é algo que faz parte da realidade do país.
O que é essa parte? É quase um refreshing, assim,
exato,
né?
Você tem que se manter. Então, Israel é um país pequeno, hoje é um país de quase 10 milhões de pessoas, é um país super pequeno. Então, para você ter um número adequado de pessoas que estão na ativa, né, acima de 21 anos, depois tem um refresh aí de um treinamento de todo ano. Então, não é fácil, né, para ter que sair do seu trabalho, do seu negócio, quase que 1 mês por ano, da sua família, por uma necessidade. Ninguém quer isso. Todo mundo gostaria de estar vivendo numa paz. Então, como criança, você obviamente tem aqui uma criança, ela tem que falar o que você gostaria de ser quando crescer. Bombeiro, médico, policial. Lá você, eu quero ser um combatente da área de elite. É um orgulho nacional, porque é uma causa em comum. Mas é uma infância muito feliz, muito livre, né, de você poder andar na rua, de bike para todo lado.
Que é muito seguro.
Muito seguro. Né? Educação pública muito boa, inglês quase árabe, é uma língua oficial de Israel. 20% da população é de população árabe, que faz parte da sociedade. Você tem partido árabe, ministro que os representa, e mesquitas em Tel Aviv. Então é muito diferente do que muitas pessoas acham e pensam, mas tem essa realidade.
E a gente está vendo o quão importante isso é hoje, né? Porque obviamente que poucas pessoas de fato conhecem a história e agora está vindo um monte de informação distorcida, né? Mas vocês são um país pequeno, com uma população pequena e que sempre se preocupou muito com a segurança e se preparou. E numa situação como essa, onde a gente precisa fazer uma luta pela sobrevivência, né? Mostra o quão importante é, né? Isso está enraizado na cultura de vocês, né?
Pois é, mas você vê que mesmo o mais preparado, o que mais preocupa também falha, né?
Uhum.
Então, obviamente que houveram falhas que ainda vão ser apuradas, né? Mas foram falhas muito grandes e que ninguém esperava e que trouxe também a esse momento. E obviamente que reconhecer falhas e aprender com elas é algo que vai acontecer.
No que exatamente você está falando?
No que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Como foi, né? Todo mundo achava que Israel tinha uma fronteira inviolável e aconteceu o que aconteceu. Então foi uma grande falha do serviço secreto, de informações e de reação. Mas agora toda a engrenagem de como funciona, reservistas, as pessoas que estavam nas suas casas, um professor de tênis, um professor na escola, uma mãe de família, uma professora, enfim, uma executiva que teve, que com certeza gostaria de ficar no seu, nos seus afazeres com sua família, está pronta para ir defender o seu país. Então, nesse sentido, a engrenagem, ela funciona muito bem, sim, essa preparação.
Eu lembro de um caso, talvez você saiba mais sobre isso, que a gente teve um problema de segurança muito sério num shopping aqui de São Paulo, que foi o Shopping Cidade Jardim, que tem lojas de luxo e tal. E aí eu lembro que nesse momento eles falaram assim, pô, agora a gente precisa arrumar a segurança aqui. E eles começaram a trazer seguranças especializados de Israel, né? Foi o que eu escutei. E eu escutei que eram pessoas que tinham sido preparadas pelo Mossad e tal. O Mossad é um exército super importante lá em Israel. Teve uma série super famosa agora no Netflix, que foi A Falda. Eu assisti, fiquei apaixonado. Não sei se você viu. Queria que você falasse um pouco do Mossad. O que é o Mossad para vocês? Quão importante ela representa essa questão de segurança?
Bom, o Mossad é um serviço secreto. Então, não é um exército.
Uhum.
Então, é um serviço secreto, principalmente de informações. Né? E, obviamente, você tem algumas missões específicas que acontecem, mas não é o exército do dia a dia. Né? Tá. Então, o Falda, lógico que assisti, né? Super recomendada. Ali você vê, aliás, Falda começa com um episódio que acabou de acontecer na vida real. Aí, né? Não sei quem viu, mas essa semana foi flagrado aí num hospital pessoas que entraram disfarçados do exército de Israel, de pacientes, cadeira de roda, etc., tudo para pegar três terroristas que estavam dentro do hospital. Então, cena de Falda, assim,
real,
né? Aliás, um dos atores principais de Falda
foi, né?
Foi um dos feridos agora nessa. Ele se recuperou.
Ah, ele se machucou, não
ele
sabia.
Ele se machucou. Ele
Mas
se machucou.
Eu vi que ele foi um dos primeiros a falar: eu vou pra linha de frente.
Exato, e foi, ele foi ferido. Ficou no hospital e se recuperou. E eles têm todas essas... Aliás, o autor de Falda que teve aqui no Brasil, inclusive, ele fez parte do exército. Ele cresceu, ele fala árabe fluente, ele cresceu numa região que ele acabou aprendendo árabe, se não me engano, da família mesmo. Serviu no exército, numa unidade exatamente dessa, só que ele queria ser ator e escritor.
É aqui o ator principal, né?
O Doron, né?
Doron.
Série, exato.
Putão,
mas não foi o que se feriu, é um outro, mas é um que também outro. Faz parte ali da série, né? Mas essa semana mesmo teve esse caso que mostra o quão real é essa história e quantos dilemas, né, se passam, né? Porque quando você faz um trabalho disfarçado, você muitas vezes lá na série mostra quanto você acaba talvez traindo o outro lado, ou quando você vai fazer uma ação e que infelizmente pode causar efeitos colaterais graves e tristes, e guerra é muito, muito difícil, né? Então, um conceito de guerra, traduzindo isso um pouco para o Brasil, e também uma mudança total enorme, de 180 graus, do como funcionava a segurança em condomínios aqui e o que a gente trouxe em inovação estratégica. Então, antes, todos os conceitos de segurança pareciam que você deixava o bandido entrar na sua casa para depois ver como deixar ele sair. Então, o segurança ele ficava dentro do condomínio. As câmeras ficavam dentro do prédio. Tinha até um negócio chamado vaga sequestro. Isso não existe mais, mas existia. O que isso quer dizer, vaga sequestro? Ah, se o bandido se sequestrar na rua, você entra no prédio e você para naquela vaga que a segurança fica sabendo que você foi pego. Existia esse conceito absurdo, que já mostra que primeiro você deixa o bandido entrar na sua casa para agora ver como você vai resolver. E o que a gente trouxe de diferente é justamente esse: você tem que atuar fora das suas fronteiras. Porque dentro das suas fronteiras, no caso de uma guerra, você tem cidadãos civis que não estão acostumados, não podem lutar, etc. e tal, e baixa civil é muito grande. Enquanto quando você luta no território inimigo é muito triste, mas numa guerra você tem que escolher entre os seus filhos e dos outros, talvez, que é algo muito pesado e triste. E para o Brasil, da mesma maneira, você já tem que começar a sua triagem antes da pessoa entrar para o condomínio. Óbvio. Quem entrar no condomínio é alguém que já está autorizado a entrar, e não alguém que eu preciso ver como é que ele está depois.
Uhum.
Então, esses conceitos de prevenção, repressão, que são tão característicos em Israel, e que a gente também conseguiu traduzir isso para a segurança privada.
Você falou que de 20 anos para cá muitas coisas mudaram, mas a gente obviamente que teve uma mudança de governo muito drástica, que trata a criminalidade de formas muito diferentes. A gente tinha um governo anterior que trata criminalidade com muita rigidez, com uma inaceitação extrema, é um absurdo, e essa que já trata com mais cuidado, mais carinho, chama de coitados, de vítimas da sociedade, etc. E eu, particularmente, e boa parte das pessoas que convivem ao meu redor, tem sofrido com assaltos, tem sofrido com violência e tem sentido um aumento muito grande da criminalidade. Você que está muito presente nesse universo, o que, que você tem sentido aí nesse último ano de governo? Tem piorado? Tem melhorado? Continua igual?
Bom, primeiro que em São Paulo a gente tem um outro governo com outra visão, inclusive pois na prefeitura. Tem um projeto que foi implantado que chama Smart Sampa, com a ideia de monitoramento, até de reconhecimento facial. Então você tem muitas coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo, seja na prefeitura ou no estado, com boas perspectivas para a segurança.
Alinhados ao que a gente tinha no passado, né?
Exato. Eu tenho a felicidade de estar num projeto hoje com quase 3.500 câmeras na rua, que obviamente que a gente começa a ver como que a gente consegue cooperar também com o serviço público, trazer inteligência. A gente todo dia reporta diversas ocorrências diretamente para a polícia, coisa que eles nem teriam como saber, porque as pessoas já desistiram até de fazer ocorrência. Mas já trazer uma ocorrência, trazer imagens, poder documentar uma pessoa, não só num caso, mas em vários casos. Então eu vejo que temos boas perspectivas. Agora, obviamente que a violência ela tem aumentado no Brasil como um todo, ela vai migrando. A questão da tecnologia hoje, como as pessoas se portam, também é um fato, né? Então a gente tem que saber onde a gente está. Lógico que a culpa não é da vítima, né? Mas a vítima ela tem que, numa realidade e num ambiente como esse do Brasil, ela tem que saber como é que ela pode andar, como ela tem que se portar. Então eu penso por esse lado, a gente estamos numa crescente.
Eu te falei, né, eu sou atirador e quando você frequenta os locais de prática de tiro e tal, você acaba conhecendo muito policial porque eles frequentam esses lugares, eles também treinam nesses lugares, né? E eu já escutava muitos anos assim, deles falarem assim, poxa, a gente prende, mas eles soltam. E recentemente teve um depoimento do secretário de segurança dizendo que já tinha prendido uma pessoa mais de 14 vezes e que soltavam. Me parece um pouco que a gente fica enxugando gelo, né? Qual que é a sua percepção do que acontece? Porque a gente parece estar dando um flagrante em prender uma pessoa com um fuzil e que qualquer outra pessoa, isso seria um crime gravíssimo. E, de repente, isso passa limpo e segue a vida e segue o jogo.
Eu vejo que essas... Eu vou falar de novo da violência urbana, porque por causa desse projeto eu também estou muito mais próximo para essa realidade, que também é moleque que assalta, que é pego, que solta gelo, né? Só enxuga gelo e já solta no dia seguinte. E que eu reparo que a tecnologia nesse sentido tem ajudado muito. Por quê? Primeiro que as pessoas muitas vezes ou elas nem recorrem à polícia, ou depois tem que ir lá chamar para reconhecer e não tem certeza. E eventualmente, se uma câmera qualquer que está em São Paulo pegou, mas justo naquele momento do assalto, aquela câmera não pegou tão bem, então dá para ver a cara dele. Então quando você tem uma rede de segurança, você tem primeiro câmeras de alta definição, muito melhores, você consegue ver a pessoa de vários ângulos e eventualmente você... Aquela câmera onde ele fez o assalto dele não pegou ele tão bem, mas uma câmera a 50 metros de lá, pegou. Ele com a mesma característica, você vê que é a mesma pessoa, pegou ele muito bem. E você consegue começar a relacionar essa pessoa não só apenas uma ocorrência, mas a várias. Então, o que a gente está recebendo de feedback positivo é isso, que a gente está começando a dar muito mais subsídio para que essa pessoa, inclusive, possa ser configurada por outros artigos e que vai nos ajudar a parar de enxugar gelo. Então, então as ferramentas, né, o que a gente sempre escuta, eu penso que é verdade, de que temos muitas pessoas bem intencionadas, né, dentro das forças públicas, competentes, que carecem muitas vezes de ferramentas para isso. E aí, como eu falei, existe projeto da prefeitura, do estado, para melhorar as ferramentas também. E a segurança privada tem muito a colaborar. E essa ideia de que podem colaborar, eu também penso que tem sido muito mais bem aceita do que antes. Então é mais um ponto positivo.
Você tem falado muito de tecnologia. Eu vejo que vocês cada vez mais, a Ganá se torna uma empresa de tecnologia. O que você tem visto, além dessa questão da gente criar essa base de câmeras de segurança para a gente ter acesso à informação e depois, talvez, por cima, vir a inteligência artificial, o que mais você enxerga como tendência do futuro em termos de tecnologia que você acha que eventualmente vai se tornar uma realidade aqui para o Brasil também?
Bom, eu vejo que o controle de acesso é um ponto que já também está melhorando. O controle de acesso quer dizer como as pessoas entram nos seus prédios, como as pessoas entram, um visitante, hoje eu vim aqui te visitar, então qual vai ser a minha experiência para entrar aqui. A segurança 4.0, que a gente chama, é uma segurança que ela vai ter menor custo, maior qualidade e melhor experiência do cliente, do usuário. Então essa é uma tendência que já está acontecendo, então muitos condomínios residenciais, comerciais, o quem é morador ou quem é proprietário, ele já entra com reconhecimento facial, por exemplo, né? O visitante também vem. Eu vislumbro que a gente vai chegar num dia, principalmente com Big Data, alguns dados públicos, né? A gente tem a LGPD, etc., mas com dados públicos que a gente pode melhorar muito. Então, a pessoa ela pode vir, vou viajar aqui um pouquinho, ele dá só o seu CPF e o seu nome e tiramos... E mais nada. E não precisa entregar documento nem nada, tiramos a foto dele. Aquilo já é batido no... Se não tem nenhum tipo de antecedente criminal, aquilo já bate... Aquele CPF é daquela pessoa mesmo, né? E rapidamente ele... Em menos de 10 segundos ele está liberado e não precisa mais fazer fila e etc. Então, eu vejo que o Big Data, né, principalmente a utilização de dados públicos, é algo que vai melhorar muito na segurança. Além de todas essas tecnologias de reconhecimento facial, a questão de drone. Hoje a gente já tem drone em condomínios horizontais, onde o drone já faz ronda. E mais do que isso, se você tem algum alerta no muro, né, em vez de você mandar um carro de segurança para ela ver o que está acontecendo... O drone pode voar automaticamente para aquele local, câmeras térmicas e etc., e voltar. Isso já é uma realidade. Né? Em grandes loteamentos, em grandes áreas rurais. Então, essa questão de drone também é outra realidade.
E falando um pouco de segurança pessoal, né? Teve uma pessoa que veio aqui, um especialista em investimento, e ele tem uma casa de inteligência onde... O Thiago Reis, né? Ele ajuda as pessoas com informação para investirem melhor. E ele tem um escritório na Faria Lima. E um dos depoimentos que ele deu, não sei se foi on ou se foi off da gravação, que ele falou assim: Toledo, na minha empresa 30 pessoas já foram assaltadas na frente do meu escritório. Falando especificamente de segurança pessoal, eu acho que no passado, eu pelo menos, eu cresci olhando qual tênis que eu ia andar, olhando se eu estava de relógio ou não. Eu me preocupava com esse tipo de coisa. E durante um certo tempo, eu acho que eu deixei de me preocupar porque as coisas estavam mais tranquilas. Hoje eu já estou preocupado de novo. E eu não sei se essa nova geração tem configurado essas questões de segurança. O que você enxerga que a gente faz de muito errado? E o que a gente deveria começar a se preocupar, a fazer para se proteger e evitar que esse tipo de coisa aconteça, né?
Tem um conceito na segurança que chama-se percepção seletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu soltar duas pessoas na Faria Lima, um deles é um arquiteto e outro um especialista em segurança, eu não falo mais nada para eles. Eu falo, fiquem aqui, passei uma meia hora e eu volto. Aí eu volto depois de meia hora, falo com o arquiteto, o que ele vai me falar? Pô, aquele prédio é neoclássico, aquele prédio é ultramoderno e essa rua aqui, olha, acabamento enterrado, isso que ele vai me falar. E o segurança, eu falo, tá vendo aquele moleque ali? Esse aí que tá assaltando. Cada um vê o que quer.
É isso, né? Aí.
E a verdade é que na nossa vida, aqui no Brasil, a gente, além de olhar as coisas que a gente gosta e adora, a gente tem que ter um pouco de percepção seletiva para a segurança. Então a gente tem que estar ligado. É isso, a gente tem que ficar esperto com as nossas atitudes e o que acontece ao nosso redor. Eu gravei uma vez uma matéria para televisão, onde eu estava a repórter, e ainda o cameraman e o cara da iluminação. E aí parava um carro, a gente ia lá e... O cara que estava com a janela aberta, a gente ia lá e fazia uma surpresa. Não sei como você pode surpreender uma pessoa se quatro com câmera e luz chegam. Mas a verdade é que a gente surpreendia todo mundo, né?
Olha só,
desligado. 80%. Tá tudo desligado, janela aberta, falando no celular, ou mudando a estação do rádio. Eu falo, pô... E aí eles falam assim, mas vocês apareceram do nada. Parece que brotou do chão. Não, é que você que estava com a cabeça na lua. Então, a gente tem que ter esse conceito. Então, pô, a gente tem que estar ligado que se a gente está falando no celular... Eu voltei anteontem pra casa, na minha rua, uma vizinha andando na rua lá falando no celular, aí eu parei. Não reclama que você vai ser assaltada depois. Ela tava lá falando no celular e tal.
Não dá, mole.
Infelizmente, dando mole.
Distraída.
Agora, de novo a gente entra pra questão da vida. Esquece, você tem que se proteger. Então você tem que estar ligado, tem que ter essa auto-percepção, né? É a mesma coisa para criança. Eu tenho essa seguinte filosofia. Mesmo crianças pequenas, você já deve falar para ela, pra criança, olha, a responsabilidade de colocar o cinto é sua. Porque ele pode ir no carro de um amigo. E se, não sei se é aquele pai daquele amigo, coloca o cinto ou não. Ele tem que falar assim, o cinto. Então, a percepção que você já tem que ensinar para o seu filho pequeno, a mesma coisa você tem que se auto-ensinar para esses casos. A gente pensa, pô, a gente está se colocando em uma situação de risco, né? Porque aquela coisa, pô, fiquei com preguiça de pegar o carro, que são só 500 metros, apesar que já é meia-noite. Eu sei que tem risco, mas vamos lá. E acontece, então a gente tá ligado em nós mesmos e ao nosso redor é a chave.
Eu acho que existe um pilar na vida de todo mundo que ele existe, mas que talvez ele não esteja ligado nesses momentos, que é a autoproteção. Né? Você chega num lugar, tá estranho, você imediatamente fala, tá estranho, tá escuro, não sei se eu vou entrar com o carro aqui. É, e mesmo assim, você vai ver uma cachoeira grande demais, você fala, pô, é alto demais, eu não vou me meter aqui, será que tem pedra ali embaixo? Será que dá para eu mergulhar nesse lago ou não? A autoproteção, ela existe. Mas a gente tem que lembrar que na sociedade nem sempre são feitas só de pessoas bem-intencionadas. Tem um monte de gente procurando brecha para te assaltar. Então, tem que ligar esse chipzinho, né, pra gente ficar continuamente preocupado. Eu, por exemplo, tô no carro... Eu, desde que comecei a andar no carro, eu tô o tempo inteiro rodando os retrovisores, prestando atenção, o que que tá do meu lado, o que que tá na frente, o que que tá acontecendo. Eu nunca paro muito perto, porque você precisa ter um caminho de saída. Eu nunca fiz curso nem nada, mas eu sei que se ensina muito dessas questões, né?
É, eu acho assim, tem um limite, que ele é tênue, entre a gente virar neurótico...
O louco!
E o saudável, né? Acho que a mesma coisa vale para saúde ou tal, né?
Total.
Mas eu acho que um pouquinho a gente tem que aumentar a autopercepção, essa percepção seletiva. E como eu falo, eu tenho três filhos pequenos, mas eu falo para eles, pô, usa a cabeça, pensa antes de fazer, né? É menos impulsivo você pensar, né? E aqui cabe, acho que é a mesma coisa. A gente vive numa realidade que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que evitar se colocar em riscos.
Vocês também fazem segurança em grandes eventos, assim? Porque eu imagino que seja um negócio completamente diferente, né? Trabalhar num evento onde vai ter uma grande população e você precisa proteger alguém importante, um político, ou alguém que precisa ser protegido, que seja muito popular, um artista, né?
Bom, já fizemos festa de grandes eventos. Felizmente, a gente não participa desse segmento, porque ele é bem difícil e confuso. Mas proteger pessoas, por exemplo, agora na Comic Con que teve, a gente acompanhou várias pessoas de emissoras de TV e artistas acompanhando eles. Né? Então, nesse sentido, sim. Mas fazer a segurança de balada, olha, não é a nossa. Embora já fizemos.
Já fizemos,
porque era de algum cliente importante, que fez aquelas festas para 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, é dureza, hein? É dureza.
Eu imagino, porque você tem que ter um tato para lidar com o público, né?
É, e a gente estava falando tão importante da questão do respeito mútuo, e é um ambiente que naturalmente o respeito, ele
se perde muito rápido.
E até pelos dois lados, eu diria, né? Acho que isso também melhorou muito, mas no passado até o perfil do segurança também era outro, né? Eu acho que isso melhorou muito, mas é um ambiente desafiador no mínimo para falar. É melhor ir como visitante.
Total. Vocês estão com atuação vocês têm escritório em várias outras cidades. Como é que você enxerga a diferença de segurança entre cada uma dessas regiões? Tem diferença?
Tem. A gente está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, no Paraná, e em Extrema. Primeiro que o tipo de cliente é diferente, então Extrema é totalmente armazém logístico e coisa do tipo. E lógico que as características imobiliárias também são diferentes entre São Paulo e Rio, na maior parte do Rio, mas sem ser na Barra, é mais parecido com São Paulo, talvez tipo de condomínio clube e tal. A cultura também é bastante diferente das pessoas. Então, aqui em São Paulo, a gente está muito mais acostumado, já muito mais... tem muito mais awareness aí sobre toda essa questão do que nos outros lugares. Isso acaba refletindo no tipo de segurança que faz, mas não é que muda totalmente. Os problemas são muito parecidos, né? O tipo de segurança que a gente acaba fazendo também é parecida, mas muda um pouco a cabeça do usuário, dos funcionários. Mas são questões que dá para lidar facilmente.
Muitas das pessoas que escutam a gente são... pessoas que construíram startup, deram muito certo, venderam, ficaram ricos e começaram a andar com segurança, né? O que deve ser educado para uma pessoa que começa a andar com segurança? Quais erros ela não deve cometer? Porque é uma quebra de paradigma, né? Eu sou muito próximo de pessoas que andam com segurança há muito tempo e já estão acostumados e tal, e já passaram por situações que travaram. Então, por exemplo, uma das pessoas anda com segurança o tempo inteiro, mas não gosta que o segurança dirija o carro. E aí um dia teve um evento e a pessoa travou, em choque. E o segurança gritou, vai, pisa no acelerador, vamos em frente. O que a gente pode ajudar a instruir essas pessoas para se prepararem melhor para andar com segurança pessoal?
Bom, vamos voltar para a questão número um da segurança, que é o respeito mútuo.
Respeito mútuo.
É, na segurança, isso principalmente filhos, né, de executivos e tal, que tem segurança, é aquela coisa do menino ou menina, do filho, né, do protegido, ele tem como diversão escapar do segurança, né?
Pois é, então é a meta, né?
Então escutar o que o segurança te fala, as recomendações que a equipe de segurança te traz e que devem ser ouvidas, né? A mesma coisa você ir no médico, ele te falar para você tomar um antibiótico, você não tomar, você vai piorar. A mesma coisa na segurança, né? Ambas não são ciências exatas, mas sim ciências estudadas. É, mas se você for dirigir o carro, acho que é uma possibilidade. Mas para você se preparar, aliás, quando você... Sobre ameaça, você primeiro entra em choque e a segunda em pânico. Né? Então, essas são as reações do ser humano. Então, primeiro você eventualmente não consegue se mexer, só que depois o pânico ele te leva a ações desencontradas. Eventualmente até abrir a porta do seu carro blindado para o bandido, porque você gelou. Ou andar e bater o carro e tornar uma situação pior. Então, você treinar... Eu fiz um treinamento de direção evasiva uma vez.
Evasiva.
E olha só o teste final, né? A gente estava dentro do carro, a gente tinha que andar e a uns 200 metros tinha tipo um ônibus parado. E atrás dele a gente sabia que ia ter um atirador. A gente já sabia, a gente não via ele, mas a gente sabia que ia ter atirador. A gente ia chegar perto, aí o atirador ia dar um pulo e ia começar a atirar no seu carro, né? E aí você tinha que dar ré, cavalo de pau de ré e ir embora. Esse era já o exercício final. Então você já estava preparado para isso. Mesmo assim, já com o coração a pelo menos a 100, né? Aí chega, só que quando você chega, mesmo sabendo de tudo isso, surpresa. O cara saiu, mas vestido de ninja, de preto, de todos, e com o rifle, era de paintball, né? Tá. E começa a atirar, bate na lateria, pá, pá. Quem fez o curso conseguiu passar, né? Mas mesmo assim, você vê seu nível de adrenalina, de tensão por algo que você já sabia que ia acontecer, mesmo assim te surpreendeu. Mesmo sabendo, te surpreende.
Que loucura.
Então você se preparar, treinamento de direção defensiva, evasiva... E ter mais noções a respeito de tudo isso também pode te ajudar nesse momento.
Muito legal. De fato, se preocupar e ir lá e buscar conhecimento nesse universo, né? Não dá para terceirizar 100% porque você faz parte do problema, né?
Sabe que a gente fala, né, aquela recomendação básica de qualquer especialista em segurança. Se acontecer alguma coisa, não reaja. O problema é que não reagir também deveria ser treinado. Porque, de novo, cada um quando tem a sua vida ameaçada... ele reage de uma forma diferente. Então, o não reage, eu falo, mas eu fiz, né? Aconteceu, quer dizer, saí correndo. O outro, sei lá, lutei com o bandido. Você fala, pô, que absurdo, o cara reagiu. Mas que ele reagiu não porque ele, numa condição normal, hoje sentado, ele fala, pô, se eu for assaltado, vou levantar as mãos e acabou. Então, mas, infelizmente, você tem que escutar, nem que for teoricamente, e como é que é o não reaja, né? Então, o ser humano, ele tem basicamente duas linguagens, a verbal e a corporal. Nosso dia a dia, a gente usa a verbal e a corporal, tudo junto, né? Gestos, fala e tal. E o não reaja, ele significa que você não pode usar a sua linguagem gestual. É só verbal. Então, você está num carro sobre ameaça, você está lá com a mão no volante, você vai ficar com a mão no volante. Você vai falar com o bandido. Ele vai falar, sai do carro! Você fala, ok, eu vou abrir o cinto. Porque se você não fala nada, você sai do carro.
Ele pode se surpreender.
Ele pode, o bandido, né, você vai tirar o cinto, ele achou que você vai puxar uma arma.
Uhum.
Então, são coisas que no mínimo você tem que escutar uma vez, pensar, refletir sobre elas. Vou falar, pô, dá pra gente fazer simulação? Até dá. Né? Um pouco estranho talvez, mas é se preparar de alguma maneira.
Vocês têm um centro de treinamento. Esse centro de treinamento imagino que seja para os funcionários de vocês. Que tipo de coisa vocês treinam lá?
Bom, primeiro que a gente faz vários treinamentos também para clientes, com direção e coisas do tipo, né? E para as equipes de segurança pessoal também. Mas o nosso treinamento...
Então, isso que você estava falando aqui agora é uma das coisas que acaba
acontecendo, principalmente para o segurança, mas várias vezes a gente já reuniu clientes para fazer esse tipo de treinamento mais suave, direção defensiva principalmente. Bacana. Né? Teria que ser algo mais avançado para fazer. Quando se trata de segurança em geral, você tem que ensinar muito a teoria da coisa. Então, os procedimentos, os processos, o que eu comecei a falar um pouco antes, como é que o segurança deve equilibrar a rigidez com a cordialidade. A gente tem um conceito para isso que chama-se conceito Sabra. Sabra é uma fruta de Israel, que ela é muito espinhosa por fora, mas é muito doce por dentro.
Que legal.
Então é assim que o segurança tem que ser. Ele tem que ser espinhudo por fora, ele tem que ser rígido. Não tem brincadeira, tem que fazer o procedimento. Mas isso não quer dizer que você não pode ser simpático, ser cordial, né? Ser doce. por dentro. Então, ensinar essas características e outras, né? A gente tem uma parte específica que fala só de atitude acessível. Então, para pessoas que precisam de qualquer ajuda, por qualquer pessoa com deficiência, que precisa de ajuda, colaboração, como agir e não travar também nessa situação, né? Também é super importante passar para a nossa equipe. Então, o treinamento ele tem a ver com, lógico, seleção das pessoas, e depois que elas estão lá, treinar, né, com o nosso conceito de segurança e conceito de comportamento. E depois, em loco, aí sim ele vai passar naquele espaço onde ele vai ficar mesmo.
Uma vez eu trabalhei num grupo que tinha muitos e-commerces e a gente tinha muitos galpões e tal. E aí, num determinado momento, uma das pessoas que era responsável pelo galpão chama uma reunião com os diretores. Estamos lá todos os diretores sentados e ele: pessoal, acabamos de descobrir que tem alguém que se infiltrou aqui na nossa empresa e eles estão planejando um assalto. Então, a partir de agora, a gente vai colocar segurança pessoal para todos os diretores, porque a gente precisa descobrir quem é e a gente não sabe quem é. Para a gente já ir caminhando para o final, eu queria que você explicasse um pouco assim, quais preocupações as empresas deveriam ter para evitar esse tipo de coisa, ou das principais, dos principais impactos que você vê que já acontece, né? Eu imagino que eu trabalhava com saúde, e eu vejo que saúde não é um negócio muito glamouroso. Existem alguns gatilhos para você começar a se preocupar com saúde. Quando você perdeu a saúde, e aí você começa a se preocupar, ou quando você toma um susto. Quando você toma um susto, você fala assim: é um susto, mas eu ainda tenho chance de ter saúde. E aí você acorda e começa a correr atrás e muda a sua vida. Na segurança, eu imagino que tem algo um pouco parecido, né? Você toma um susto, você fala: agora vamos preocupar com segurança, né? O que você recomenda para as empresas em termos de preocupação com segurança?
Bom, nesse caso específico que você colocou, eu penso que o cuidado no recrutamento é muito importante. Não só os testes normais que as empresas fazem, mas eventualmente um teste de integridade, né, que você checa. O teste de integridade ele consiste em depende do teste, mas vamos supor 200 perguntas, que a pessoa tem 10 segundos para responder cada uma, e ela se repete em vários pontos. Então, se ele mentiu em uma, quando eu chegar daqui a 50 perguntas, eu falo: caramba, que eu menti lá? Ele tem 10 segundos para responder.
Entendi.
Então, são testes psicológicos que funcionam muito, de uma forma muito legal. Então, são ferramentas que existem. Hoje, até mesmo aproveitando o Big Data que eu estava falando, já tem ferramentas que vasculham um pouco em vários pontos, seja de redes sociais que estão abertas da pessoa, desde Serasa, e aí vai que vai dar o perfil de risco daquela pessoa. Então, a contratação é um ponto muito importante. E quando você fala em outras ferramentas, né, a gente fala em adequações físicas, adequações humanas, a equipe de segurança que vai atuar, e a questão dos processos, né, os procedimentos e coisa do tipo. Então, eu acho que todo ano você tem que fazer uma avaliação, e não dá para fazer tudo de uma vez, mas pelo menos buscar: pô, esse ano eu vou melhorar mais um ponto. Uhum. Eu vou fazer mais uma coisa, é importante. Muitos veem a segurança como um custo, como um peso. Ontem meu pai brincou comigo lá, ele falou assim: pô, lá, não sei que condomínio, ele queria reduzir a segurança de qualquer jeito, tá muito caro, não sei o que lá. Aí eles reduziram, mudou, era segurança, agora é porteiro. Meu pai falou assim pra mim, e era um condomínio específico que eu fiquei revoltado, mas os caras não precisam, né? Nem precisavam reduzir, mas tem uma... Acho que é uma guerra psicológica, se você pode interferir no valor do seu condomínio. Meu pai brincou assim: pergunta lá para eles se agora eles ficaram ricos, né?
É isso.
Né? Então é isso, a gente tem que saber que a gente vive num país onde a educação, a gente tem que, quem pode tem que se cuidar sozinho, infelizmente. Saúde, quem pode tem que se cuidar sozinho, infelizmente. E segurança, da mesma maneira, quem pode tem que se cuidar sozinho. Só para não falar que a nossa segurança é muito ruim, dos outros países é melhor, as maiores empresas de segurança privada não são as brasileiras, são as americanas, as europeias. Então a gente não precisa achar que a gente está pior que os outros. Cada um no seu segmento, cada um tem os seus problemas, a gente tem os nossos, eles cuidam dos problemas deles, a gente tem que cuidar dos nossos.
Total. Hein, muitíssimo obrigado. Queria que você deixasse sua mensagem final aí, e obviamente pessoas que vão estar escutando a gente, se tivessem interesse em contratar a HNA para fazer a segurança patrimonial, qual caminho para buscar?
Bom, eu não tenho dúvida que a gente não pode ter medo de inovação, ao contrário, a gente tem que abraçar. Se a inovação, a princípio, você pode ter medo que vai trazer alguns, pode trazer problema para o seu negócio. Vou dar o exemplo da portaria remota. Pô, como é que uma empresa que tem 3 mil colaboradores agora tem portaria remota? Vocês estão indo contra a sua próprio negócio. Falou: não, ao contrário, a gente está abrindo agora um outro mercado gigante que antes a gente não atuava porque aquele condomínio não era perfil de ter segurança, mas ele é perfil de ter portaria remota. E você trazer esse não medo para todos os níveis da organização pode ser um desafio, pode parecer que não, mas da comodidade. Então você não ter medo de abraçar, obviamente, a inovação, de estar ligado, ouvir podcast como esse, né? Estar ligado, eu acho que eu brinco, falo de vou em feira de segurança, falo, pô, mas você gostaria de ir em feira de segurança? Você já sabe que não tem tanta novidade de um ano para o outro. Falo, mas só quando eu estou naquele ambiente, fora do meu dia a dia, olhando coisas de segurança, conversando com pessoas, basta que volta com uma ideia nova.
Valeu a pena.
Vamos implementar. A vida é uma balança, você vai errar e acertar, o importante é acertar mais do que errar, que você já tá de bom tamanho.
Total. E se a galera quiser, entra no site. O site é um bom caminho para contratar vocês.
Claro, o site é um bom caminho. Seja da Haganá, seja da CoSecurity, que já é uma empresa independente.
Independente.
Independente. Ela tem muito mais a pegada de startup também. Então, também acessar por aí e ver todas as novidades é bacana.
Boa. Valeu, Ren. Obrigado.
Valeu, muito obrigado.
Você que ficou aí até o final, não esquece, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida sobre segurança, bota aí que eu e o Ren vamos responder para você. Um beijo para você. E até a próxima semana!